casa, em boas e saúdes, varias, né? A partir de agora, audiência pública do Plano de Desenvolvimento Covido. O excelentíssimo prefeito municipal de Suzano, senhor Rodrigo Antioche. Representando a Câmara Municipal de Suzano, convida o vereador Lisandro Frederico. Representando o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Oliveira, convido a diretora de Planejamento Territorial, Eliane Coelho. Convido também à frente a senhora Solange Mirim Franco, que integra o grupo de participação da Sociedade Civil do PDUE. Representando a Sociedade Civil, convido o senhor Anselmo Roberto dos Santos. E convidamos à frente também o representante da senhora Cláudia Helena Leite. Temos de agradecer. Presença aqui, muito obrigado, pela presença. Agradecemos também ao senhor Roberto Saito, presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros, representando os secretários municipal de Suzano, agradecer ao André Maurício Leduca, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Agradecemos também ao Miguel Reis Afonso, prefeitura municipal de Suzano, que vem sendo construído de forma participativa e com o objetivo de organizar e disciplinar seu processo de desenvolvimento. Até o dia 14 de novembro, serão realizadas as audiências em todas as cidades da região. A construção do PDUE acontece de forma democrática e com a participação de toda a sociedade. E convidamos para a abertura dessa audiência pública diretora Eliane Coelho.
Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos nesse trabalho tão importante que a gente vem desenvolvendo junto à Implaza, acompanhando o desenvolvimento aí do trabalho do PDUI em todas as reuniões. O PDUI é um planejamento estratégico que se pensou e se imaginou e se objetivou por muito tempo, que veio se consolidar no Estatuto da Metrópole e que agora está sendo elaborado por todos os municípios integrantes de região metropolitana. Nosso município está numa das importantes, ou da mais importante região metropolitana do Brasil, e esse trabalho de falar junto com a sociedade não poderia ser deixado de lado também nesse planejamento. Aqui no município de Suzano, a gente tem enfrentado também a elaboração do plano diretor, que vem sendo discutido com a sociedade civil, com a participação de todos os agentes da sociedade, com a participação de todos os técnicos da prefeitura. E, juntamente a esse trabalho, também temos feito aí a adequação das propostas do plano diretor ao planejamento da região metropolitana. Então, esperamos que hoje a gente tenha um importante trabalho de discussão, que além de ser para o plano diretor da região metropolitana, vai servir também para alinhar um pouco as propostas do nosso plano diretor, já que na próxima semana, eu já aproveitar e fazer aqui um convite a todos, na próxima semana, no dia 8 e 10, nós também estaremos elaborando as audiências públicas do plano diretor. Então, já é um ensaio da sociedade civil para esse importante passo. Agradeço a presença de todos e um bom trabalho para todos nós. Obrigada.
Muito obrigado, Eliane Coelho, pelas palavras. E passamos a palavra agora ao representante do Convenante, que também que integra o grupo de participação da sociedade civil do PDUE, senhora Solange Lim Franco.
Boa noite. Em nome do prefeito Adriano, presidente do Convenante, saúdo a todos os presentes, prefeito Rodrigo, O Condemate, que reúne, então, congrega os 11 municípios do Alto Tietê, ele esteve já presente, né? Nós estamos aí no trabalho há 2 anos, né? Desde 2015, e as prefeituras de Guararema e a prefeitura de Itaquaquecetuba, que fizeram, que foram reeleitos prefeitos, né? Os nove outros municípios tiveram as gestões agora novas com novos prefeitos. Então, com o Demate preocupado com isso, logo no começo do ano, fez uma atualização das propostas, né? Que a gente tem um caderno de propostas, que vai estar aqui também circulando, mas ele está bem na plataforma, né, do PDUI para consulta. Então, a gente fez essa atualização junto à Implaza, fazer algumas já inclusão de algumas obras necessárias, propostas importantes, reformulação, complementação e algumas até novas. Então, acho que o Condemate tem vindo à frente nesse trabalho, uma parceria com a Implaza, e fez essa condução muito positiva, que é muito mais otimizado, né, esse trabalho, do que se cada município tivesse que dialogar diretamente com a Implaza. Então, a gente vem nesse grupo. Uma outra questão que o Condemate sempre apontou, e agora nessa reformulação dos trabalhos com a Implaza, do PDUI, isso foi aceito, a gente ficou bastante feliz, e eu, inclusive, fiquei aí à frente desse grupo de DGT de participativo, que é justamente a inclusão da sociedade civil, que a gente está vendo aqui, né, as nossas entidades aí do município de Suzano presentes hoje, já neste momento do processo, porque a primeira proposta é que a sociedade civil só entrava no processo quando da audiência pública da minuta pronta. Então, isso também a gente considera que foi um ganho, trazer a sociedade civil já para a construção dessa minuta. Então, também desejo aí a todos um ótimo dia de trabalho, né? A gente vai ter já a apresentação, e dizer que Suzano, né, apesar de estar mais ativamente presente nesse trabalho, nessa gestão agora do prefeito, já conseguiu garantir aí as propostas, né, e já conseguiu complementar de interesse desta, né, do município aqui, dessa gestão, e já concatenando aí com a questão do plano diretor. Também é bastante interessante, o plano diretor está sendo elaborado nesse momento, já com essas questões. Então, a gente precisa esperar o PDUI ser aprovado para depois fazer, né? Ele já está caminhando junto. Então, bom trabalho a todos.
Muito obrigado, senhora Solange. Passamos a palavra agora ao representante da sociedade civil, senhor Selmo.
Boa noite, gente. É uma satisfação estar aqui junto a vocês, representando a categoria que eu represento na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes, e nas audiências públicas de vários municípios. Como a gente faz parte da Zona Leste de São Paulo, e nós temos os 11 municípios que fazem parte também, assim como o Condemate, também existe essa aglomerada de municípios que estão, todos eles, em fase de elaboração e revalidação dos seus planos diretores e têm interesses comuns. Então, Mogi, Suzano, toda essa conurbação que acontece faz com que a cidade seja e tenha que estar integrada de uma maneira e fale a mesma língua. Então, sem dúvida alguma, Mogi está ligado a Suzano por laços geográficos e até mesmo históricos, e a gente tem que preservar as alianças para poder representar essa região que, sem dúvida alguma, é de vital importância para a área metropolitana de São Paulo. Seria isso inicialmente que a gente tem para falar.
Muito obrigado, senhor Sérgio Roberto dos Santos. Queria então registrar a presença do Renan hoje. Obrigado, Andrés, pela presença. E representando a Câmara Municipal de Suzano, passo a palavra agora ao vereador, senhor Lisandro Frederico.
Boa noite a todos. Queria oportunamente agradecer o convite de estar presente aqui hoje como ouvinte. participando do Poder Legislativo, eu vim aqui para aprender um pouco dos tantos problemas que as cidades enfrentam de forma simultânea, né? Eu estava conversando um pouco pontualmente ali com o Loduca e com a minha assessoria, que as cidades da região do Alto Tietê, na verdade toda essa região chamada Leste, né, que está sendo debatida hoje, enfrentam muitas vezes, coincidentemente, alguns problemas, entre eles, eu posso citar a causa animal, que é um problema que está relacionado um tema, uma cidade a outra, né? Não tem como você trabalhar só numa cidade sem olhar para o vizinho. Então, eu acho que o planejamento é muito importante, a Sara fala isso, como é importante você se planejar. E tão importante quanto para o diretor é esse debate aqui de hoje, que também pode fazer esse movimento das cidades de olhar com mais clareza, além dos pontos que você falou, geográficos, históricos, aqueles de questões sociais também, né? Acho que problemas voltados para assistência social está muito relacionado, muito envolvido em algumas cidades e precário em outras, o que pode tornar as políticas um pouco necessariamente sendo mais analisadas regionalmente, né? Como que cada cidade está trabalhando com isso. No mais, queria reiterar aqui, aproveitando a oportunidade do prefeito agora de Solange, eu tive um AB há pouco de manhã recentemente, falaram muito bem de você, eu não conhecia pessoalmente, comentei com o prefeito agora, fico feliz de saber que você está num trabalho tão importante quanto esse também. E é isso, agradeço a sua atenção, obrigado e boa noite.
Muito obrigado, vereador, meu nome é Frederico. E convidamos para falar da importância desta audiência pública o prefeito municipal de Solange, excelentíssimo senhor. Boa noite a todos e a todas. Prazer enorme de estar aqui nesse importante reunião, esse importante evento. Sempre começo nas reuniões pedindo a bênção de Deus a todos que estão aqui presentes, independente do seu credo, da sua religião. Quero aproveitar que o pastor Eliane Coelho, que é nosso diretor de planejamento territorial da nossa secretaria, hoje representando a Elvis, nosso secretário, que infelizmente teve um problema pessoal, mas já está sendo, graças a Deus, sanado, está tudo bem, problema familiar. Mas uma pessoa que vem trabalhando junto com a Eliane, junto com toda a equipe, para que esse trabalho dê muito certo aqui na cidade de Suzano. Cumprimentar a senhora Andilu, que hoje representa o Condonate, em nome dela, em nome da doutora Renata, que está aí, em nome da Mara, quero deixar registrado também a participação do Condemate, através do presidente Adriano, nesse importante projeto, não só para a nossa região, para o nosso estado, principalmente aqui, onde o Alto Tietê se faz presente, através da Condemate. Cumprimentar a Cláudia Lena, que é a nossa, Cláudia Lena Leite, que é a nossa representante da Ipasa, que está aqui, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, vem acompanhando o trabalho que vai ser feito, tenho certeza que nós teremos ótimos resultados. Cumprimentar o Sérgio dos Santos, que é o nosso presidente lá da Associação de Engenharia de Mogi, e hoje representa a sociedade civil, obrigado pela presença. Cumprimentar o meu amigo Lisandro, que está aqui na mesa, fez uso da palavra, representando a Câmara de Vereadores, dos nossos novos vereadores da nossa cidade de Suzano. Cumprimentar também o Rogério Bazan, nosso vereador que está aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado aos dois pela presença. Cumprimentar o André Loduca, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Vem trabalhando muito forte, está antenado a não só a questão do plano diretor, do PDU, de tudo que vem acontecendo na nossa região e na nossa cidade. Quero aproveitar também e agradecer a presença, cumprimentar o Roberto Saito, que é o presidente da Associação de Arquitetos, engenheiros, obrigado. Roberto aqui conosco. O Admilson, que está aqui, nosso presidente da Cores, obrigado pela sua presença. O Miguel Reis, doutor Miguel, que é o nosso diretor de habitação e que também hoje passou por um momento importante em São Paulo, na região metropolitana. Na São Paulo, um momento importante, obrigado por representar a cidade. Esteve conosco lá junto com a equipe. E cumprimentar o Brás, o nome do Brás, quero cumprimentar todos os veículos e jornais que se fazem presentes. Bom, questão do PDUI, como foi dito aqui, acho que não só Suzano, as cidades passam por um momento importante. Muitos anos, pelo menos aqui no nosso município de Suzano, que não se discute, que não se planeja, que não se pense em futuro, mas não pense sozinho. Se pense com a participação da sociedade, participação dos órgãos de classe, participação realmente do povo do município, do povo suzanense. Hoje, estamos aqui conversando sobre o PDUI, é um momento importante porque a cidade
cidade também passa pela elaboração do seu plano de retorno aqui na cidade de Suzano, também feito em várias mãos, com várias cabeças, várias ideias. Tenho certeza que o material feito não só no plano de retorno, mas o material que vai sair aqui na nossa Páscoa, são importantes. Uma região, não só uma cidade, uma região que vai ter uma alça do Guadalhau, que tem discussões de bacias, como a bacia do Guadalhau, que é muito importante, que tem vários e vários em futuro próximo, mas para outras gerações, principalmente nesse mundo que a gente vive. As cidades crescem cada vez mais, as cidades têm mais gente morando, muito crescendo e uma grudando na outra. Então, de uma certa forma, a gente está se integrando cada vez mais. Outro dia, até sobre o Piauí, estava conversando não só com os prefeitos do próprio Condemate, estive com o prefeito agora de Ribeirão Pires, aqui, estive com o pessoal de Rio Grande da Serra, das outras cidades de Mauá, das outras regiões, que também estão conversando, principalmente com essa questão, com a preocupação do futuro na cidade. Esse ano, temos a questão do Piauí. Temos a questão, como eu disse, do plano diretor. O ano que vem temos um desafio também importante, que é ter a participação de todos, que é a questão do plano de mobilidade da cidade de Suzano. Então, são trabalhos que são feitos de formas individuais, mas que na essência e na sua preocupação eles se integram. São vários trabalhos com o único objetivo, planejar a cidade, pensar duro e a gente ter uma cidade realmente que esteja preparada para receber o desenvolvimento, para receber novas empresas, mas principalmente seja preparada para promover bem-estar, promover situações agradáveis às famílias que aqui moram. Então, quero agradecer a todas as cidades que fazem parte desse projeto. Suzano está feliz de estar recebendo esse evento hoje, até porque é um evento com muita qualidade, muito técnico, um evento que vai, que é para aquele que entende, que a sociedade vai entender, um evento tão importante que vai delimitar o futuro da nossa cidade, da nossa região. Obrigado a todos, uma ótima reunião, obrigado em casa, Deus abençoe. Obrigado.
E nesse momento, eu passo a conversão da audiência para a representante da Emplasa, senhora Cláudia, e que fará a apresentação do PDOI. Eu gostaria de pedir a todas as autoridades que estão agora para começarmos os trabalhos. Muito obrigado.
Boa noite, meu nome é Cláudia, como já foi dito, sou arquiteta urbanista da Emplasa. E o meu papel aqui é representar a equipe técnica e trazer um pouco do tempo, esses quase dois anos, trazer mais, essa apresentação é mais para situar. É um convite para quem ainda não acessou a plataforma para conhecer o PDI e não leu ainda o caderno de proposta, que faça isso, porque até o final do mês colocar propostas na plataforma. E a gente vai passar primeiro um filme bem curto, institucional, sobre o PDI. E tem um probleminha aqui que não tem controle, então eu vou ter que ficar pedindo o pessoal da cabine. Pode passar um filme.
Essa é a região metropolitana de São Paulo, a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. A cultura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro, ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos. É diante desse desafio e de muitos outros que em 2015 se deu início ao PDU, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo tempo, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e mais condições de vida para a população. A elaboração do PDI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios, Estados e a União, além, é claro, sociedade civil. Somente com a participação de todos, queremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Essa apresentação. Tá? A gente começa lembrando das regras da audiência, que tem que ser seguidas, né? Então, essa é a exigência legal. Primeiro, o objetivo da audiência é aproximar um pouco dos municípios, de uma região tão grande como é o RMSP, tentar se aproximar para trazer contribuições, na verdade, porque todo trabalho técnico ele precisa dessa visão, mesmo sendo um plano regional, a gente precisa ouvir os municípios, porque é dessas visões de cada município, discutindo coletivamente, que a gente vai achar saídas compartilhadas, né? As soluções compartilhadas. Então, o objetivo dessa audiência na verdade, é ouvir, trazer contribuições. Aí, todos devem registrar a presença, acredito que tenham feito, se alguém não fez, eu peço que assim. E o ideal é que todos já tenham lido o caderno de proposta para já vir com observações e contribuições e até correções do que está colocado no caderno. Pode passar. Aí, a regra da audiência, ela estabelece um tempo que até acabar essa apresentação que eu vou fazer, a inscrição ainda vai ficar por meia hora aberta, lá na mesa, na entrada. Então, ainda estão abertas as inscrições. Às vezes, a pessoa não chega, ou não leu o caderno, não tem alguma questão, mas assistindo a apresentação pode ocorrer alguma ideia. Então, as inscrições estão abertas, estarão ainda por meia hora. Aí, isso que eu falei, né, tem 30 minutos. Aí, a regra é minutos para cada pessoa e 30 minutos no máximo para defender as contribuições. A intervenção tem 3 minutos. E agora, esse tempo é relativo, depende muito de como a mesa queira conduzir, depende muito do público. Pode passar. É que está muito clarinho, mas esse mapa é um mapa que mostra os 39 municípios, 5 sub-regiões e o município de São Paulo, que faz parte de todas. E aqui hoje a gente está na Zona Leste. Pode passar. Essa imagem a gente sempre gosta de mostrar, porque até o que o prefeito já colocou, do desafio que é planejar e desenvolver com muitas conurbações e que muitas vezes o limite de um município para o outro chega a ser na rua que você atravessa. Desafio que é para as prefeituras e para o governo estadual. O planejamento e a gestão de um território tão grande que, ao mesmo tempo, concentra metade da população do Estado, 10% da população do Brasil, 55% do PIB estadual e 18% do PIB nacional. Então, é uma região mais expressiva, né, de maior peso nacional. Pode passar. E aqui, essa é uma aproximação da área onde nós estamos, que além de ter uma relação de continuidade, né, entre os municípios próximos, é uma região que ainda preserva áreas de mata e é uma área produtora de água, que coloca também um desafio à participação. Aqui é a estrutura institucional dentro do qual o PDI está sendo feito. Esses grupos de trabalho, que são esse nível mais abaixo, né? Eles já estão trabalhando desde 2016, acho desde 2015. Os municípios, intensamente, vários municípios participam desde o começo. Até um certo tempo foi uma discussão mais técnica, com setoriais do Estado e técnicos da Prefeitura, e depois a cidade civil também foi incorporada, mas não já está participando. A comissão técnica, ela coordena o trabalho, trabalho técnico, o bairro Rio de Junho vai ser responsável pela primeira versão da minuta do projeto de lei, porque o PDI vai, no final, vai ser uma lei. Depois tem o comitê executivo e, acima de tudo, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Pode passar. E aqui para entender o que é o PDI. O PDI ele vai trazer diretrizes e ele vai trabalhar em cima de algumas funções públicas de interesse comum que são estabelecidas na lei e que o Conselho, o comitê, selecionou algumas, que eu vou explicar depois. E funções públicas de interesse comum é só uma maneira um pouco mais, sei lá, sofisticada de falar de problemas comuns. Questões que já foi dito aqui, que os municípios têm muita dificuldade de sozinhos. Então, o PDI, como é um plano regional, ele deve priorizar essas questões, aquelas questões regionais de interesse comum que os municípios precisam de apoio para enfrentar. Ele é uma exigência do Estatuto da Metrópole, a Lei Federal de 2015, que exige a elaboração do PDI, inclusive de 3 anos após a promulgação da lei. E a gente, a princípio, está trabalhando com esse prazo, embora saiba que isso é de 3 anos, é janeiro de 2018. E após a aprovação, a gente também que entra mais ainda para reforçar, os planos diretores deverão se adequar às orientações do PDI. Claro que são atribuição para legislar sobre a ocupação do solo ainda não, ele vai ser orientador. Pode passar. Aqui são aquelas que o Conselho da Região Metropolitana considerou que o PDI de São Paulo deveria tratar. Vocês vão ver depois que ele trata esses temas, mas eles foram organizados de uma outra maneira, porque a gente entende que são temas que também têm transversalidade, né? Não são temas estanques. A gente falar de saneamento, por exemplo, sem falar de mundinhos que já foram trabalhados, que ele acabou também sendo ampliado para desenvolver. Pode passar. E aqui eu acho assim, para mim, né, que estou há muitos anos nessa área do planejamento, eu acho que é o mais importante. No final, a gente não espera que seja um plano muito bonito, muito bem elaborado tecnicamente, e que fique uma peça para ficar na estante ou só para consulta. Vai ter termos de acompanhamento e controle das ações do plano, com indicadores, para acompanhar, para ferir a efetividade do plano e, eventualmente, corrigir alguns rumos para fazer com que ele seja realmente um instrumento eficaz. E essa parte ainda que está mais crua, digamos assim, né? Que é o grupo de governança e o grupo que está discutindo esses conteúdos, mas está avançando. Pode passar. Aqui é uma linha do tempo, que desde o início, né, outubro de 2015, e o ponto que nós estamos, nas audiências públicas municipais. Pode passar. Aqui é para mostrar como que aconteceu, né? De onde vieram essas propostas? Foi sistematizado de onde elas vieram. A plataforma esteve aberta por um período grande e os grupos de trabalho estavam bastante ativos também. E foram feitas, em 2016, várias oficinas sub-regionais com técnicos municipais. Então, essas oficinas tiveram a elaboração de propostas. Aí, o que acontece? Vieram 313 propostas, foi feito todo um trabalho de sistematização pela equipe técnica da Implava, mas sempre compartilhando com o grupo de trabalho. E o que se percebeu? Né? Que a gente colocar uma lista, um calhamaço de propostas, não faria muito sentido. Que a gente teria que ver uma maneira de articular essas propostas em alguns eixos, alguns programas, que como se, é como se você tivesse um grande para abrigar essas propostas, né? Para não ficarem propostas muito pontuais e para amarrar várias propostas também. Então, a gente chegou nas propostas estruturadas, que são 33, e foi isso que está... A partir dessas audiências municipais, a gente vai continuar recebendo propostas pela plataforma e tem as contribuições de hoje. Aí a gente vai chegar no caderno de proposta, que vai ser projeto de lei. Pode passar. Aqui, para quem já consultou, vai consultar, isso é somar propostas. E hoje o que a gente vai discutir mais é o ordenamento territorial e as propostas estruturadas. Então, se vocês lembrarem daquelas FIPICs, né, das funções públicas, vocês veem que elas foram organizadas de maneira diferente. Menos histórica, né? Então, a gente juntou desenvolvimento econômico, social e territorial, habitação e vulnerabilidade social, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, e mobilidade, transporte e logística. Pode passar. Essa imagem é para mostrar como que esses temas, esses grandes eixos, eles, além de eles conversarem entre si, né, que a imagem não está muito clara, não dá para ver, eles giram todos em torno do que é o principal objetivo, na verdade, de um plano regional, que é reduzir as desigualdades e a segregação socioeconômica e territorial. Porque numa metrópole tão grande, tão diversa, um dos desafios é buscar o equilíbrio entre todas as regiões e todos os municípios. Então, esses eixos, além de eles orçarem entre si, eles gravitam em torno. Aqui, cada eixo está junto da sua, de algumas diretrizes, né? O desenvolvimento econômico, social e territorial, ele trabalha aquela diretriz da redução da desigualdade. Aí, habitação e vulnerabilidade. O objetivo maior, a questão principal do trabalho, né, é a provisão da infraestrutura para enfrentar, na verdade, o enfrentamento da precariedade habitacional e urbana. E trabalhar a questão da habitação social junto aos eixos de transporte, as oportunidades de emprego. Mobilidade de transporte e logística trabalha a rede de transporte e incentiva a promoção. Meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, que é a área que eu trabalho, conheço melhor lá as propostas, é um universo imenso de questões que têm que ser trabalhadas e sempre de forma integrada. Mas uma das questões que surgiu, bastante interessante, é a promoção das atividades rurais, das paisagens agrícolas, tornando essa atividade parceira da conservação ambiental. Existem vários estudos, várias propostas e várias estratégias para se fazer isso. E a gente acha importante reafirmar esse hoje na região metropolitana de São Paulo. São os instrumentos econômicos de incentivo à preservação ambiental. Então, o pagamento por serviços ambientais e a compensação ambiental. Porque, por exemplo, a gente tem metade do território da região metropolitana tem uma lei de proteção aos mananciais desde a década de 70, que foi substituída em 97, que de alguma maneira regula a usucupação do solo de metade do território da região metropolitana. Então, acho que discutir esses instrumentos de compensação e ordenamento territorial, a gente vai falar um pouquinho, no novo macro-ordenamento, trabalhar uma rede de centralidades e tentar aproximar emprego e moradia. Pode passar. O ordenamento territorial, ele trabalha em três escalas no território. As macrozonas, que surge bastante discussão com os municípios, as macrozonas, elas são bastante dinâmicas, né? Então, a equipe técnica, não só da Emplasa, das prefeituras, fez um esforço assim, incrível, um trabalho muito bacana, que merece ser visto com detalhe, de compatibilizar as diversas legislações que a gente tem que, de alguma maneira, regulam a ocupação do solo. Então, desde os planos diretores até a legislação ambiental, sobretudo de proteção do meio. Então, tem dois eixos, né, e eles vão conversando. Um é a consolidação da legislação que existe, e o outro é identificar as funções predominantes do território metropolitano, do Brasil. Então, dá um debate muito interessante, né, com os municípios, e acho que o processo é esse mesmo, é assim que a gente constrói. Porque, às vezes, uma equipe da Enclave tem essa visão bastante regional, e o município vem com, opa, não é bem assim. Mas eu acho que é isso, a construção é assim. Né? Aí são quatro macro-discussões, porque são as unidades de conservação e de proteção, ponto. Essa já, a diversificação de interesse ambiental, ela pega desde áreas de proteção iniciais, em termos genéricos, né, não urbanas, até a unidade de conservação de sustentável. Então, é uma área que cabe muita coisa. Às vezes assusta quando vê do mapa, mas não foi a criação do PDI. Aí tem uma zona de macrozona da consolidação da urbanização e diversificação e adensamento. Tem também um desafio que alguns planos diretores, às vezes, não estão prontos, ou estão desatualizados, ou eles não falam, não trabalham com macrozona. Então, às vezes, a equipe da enclave faz um exercício de transformar a zona em macrozona, mas caminhando. Aí tem um segundo nível, assim, uma aproximação no território, que eu vou falar, que eu participo mais, por exemplo, para dar conta das questões ambientais, porque, vamos dizer, só o que está posto de legislação ambiental não é suficiente para garantir algumas questões, como a conectividade, em algumas áreas precisam de uma proteção maior. E também, às vezes, falta tornar aquele território mais acessível para a população. Então, melhorar a acessibilidade, colocar equipamentos. Então, a gente está desenvolvendo esse sistema de parques e áreas verdes. Esse trabalho está sendo feito. No momento, foi criado um grupo de trabalho específico para isso. A Secretaria do Meio Ambiente participa bastante, os municípios também. Agora, é uma questão, né? A gente acha que ao final do PDI isso não vai estar pronto. Vai estar pronto o conceito e vai estar caminhando, mas não vai estar fechado. No enfrentamento da precariedade urbana e habitacional, a gente imagina que tem que ser identificado no território áreas prioritárias, para associar essas áreas prioritárias a programas, a financiamento. Não adianta dizer que tudo. Eu acho que algumas áreas são mais estratégicas do ponto de vista regional e elas vão ter que ser identificadas e justificadas, porque elas são prioridade. Outra proposta é a rede de centralidades, que na verdade é estimular e fortalecer centralidades. E a gestão de risco, que tem uma que já está caminhando, já tem uma câmara técnica ligada ao conselho. E a última coluna da área de campo são algumas áreas que vão ser como se fosse uma operação metropolitana. São umas áreas mais em escala de projeto, mas são áreas de interesse regional que serão objeto de intervenções mais específicas, seja de preservação ou de incentivo ao desenvolvimento. Pode passar. Esse mapa, assim, ele está desde as quatro macrozonas. Pode passar, porque eu vou dar um caminho aqui para vocês verem. Tem o sistema de informações metropolitanas, ele já tem um para enxergar esse mapeamento. Acessão da plataforma do PDI, vocês vão ver o caminho. Aí tem que fazer um login, um cadastro mais sofisticado, para poder olhar esse mapa com mais atenção, e eu sugiro que vocês façam, porque aí dá para mexer nas câmeras, tem alguma área, interesse, curiosidade, e podem acessar. Pode pensar. Agora, entrando naqueles eixos, né? O desenvolvimento econômico, social e territorial, ele trabalha com algumas estratégias. A necessidade de orientar um crescimento para uma maior igualdade de oportunidades, promover novos centros, compartilhar transporte, moradia de emprego e proporcionar uma melhoria da qualidade de vida, em geral, que é o grande objetivo. Pode passar. Então, dentro daquela diretriz prioritária, que é diminuir a desigualdade, eu vou dar só exemplos, né? Tem que consultar o caderno mesmo. Já algumas então, quem já fez proposta, pode inclusive consultar, falar, ah, eu fiz aquela proposta e tal. Aí vai ver se a sua proposta for entrada dentro de algum desse programa maior. Então, tem o plano de turismo, Programa Metropolitano de Competitividade e Inovação e Programa de Infraestrutura Rural e Fomento à Sustentabilidade Ambiental e Geração de Renda. São exemplos, né? Pode passar. Habitação e vulnerabilidade social, as duas questões principais é enfrentamento da precariedade e habitação em área de risco. A estratégia, ações articuladas de enfrentamento à precariedade e gestão de riscos. Que eu acho que poderia é uma oportunidade de articulação, né, de ações, mais do que qualquer outra coisa. Ações federais, estaduais, municipais, e mesmo intersetorial do Estado, que às vezes é uma dificuldade também, né? Articulação do saneamento com habitação, com transporte, superar um pouco essa cultura de cada um ter sua área de planejamento e ter uma referência comum. Pode passar. Aí, na estratégia de enfrentamento à precariedade, tem as propostas. Plano Metropolitano de Habitação e Interações. Política habitacional para áreas de proteção e recuperação de mananciais, nos APRNs. Essa proposta tem interface com as propostas de meio ambiente, por exemplo. E o Programa Metropolitano de Regularização Fundiária Urbanística. Pode passar. Na gestão de riscos, tem um plano metropolitano de gestão de risco e tem que já está trabalhando nisso. Pode passar. Aqui é meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, muita coisa que tem que ser trabalhada. A gente trabalhou bastante com unidade de conservação, cobertura vegetal nativa, com a gestão de recursos hídricos e os mananciais regionais. Tem um desafio, que é articular o PDI com os comitês de bacia, os planos de bacia, que eles vão sendo consultados na elaboração do trabalho. Abastecimento de água, a gente trabalhou com a rede de atendimento, esgotamento sanitário, coleta e tratamento, tratamento ainda é um enorme desafio na região metropolitana. Resíduos sólidos, que é uma questão assim, que há anos se coloca, né? A necessidade de se fazer um plano metropolitano. O Condemat tem propostas, né? E assim, vários assuntos já passou da hora, mas acho que esse tema é um tema que o PDI tem que sair assim, desse plano e rapidamente, porque primeiro que teve uma mudança no marco legal, né, em 2010, então a gente tem que realmente mudar a cultura e a manejo de tratar o manejo de resíduos. E até porque aquela forma antiga de jogar todo o resíduo num aterro sustentável ainda não tem área, ainda mais numa região como a nossa, ainda para gastar áreas e áreas tratando resíduos desse jeito. Né? E macro-drenagem também, macro-drenagem, principalmente naquelas áreas muito conurbadas, não tem como o município tratar sozinho. É muito complicado. O município canaliza um córrego, muda a velocidade da água e joga todo o drenagem. E na interface, é isso que é legal a gente começar a perceber como as coisas se ligam. Aquele sistema de parques e áreas verdes, ele conversa com as propostas de macro-drenagem. Porque a gente acredita que tem que também mudar essa cultura de só correr atrás do prejuízo e começar a trabalhar com preservação de várzeas, há obras que são chamadas de não estruturais de drenagem. Pode mudar. Aqui são as três, assim, daquele mundo de assunto, a gente resume que tem três estratégias para enfrentar. Uma é a preservação, a conservação e a recuperação das áreas de interesse ambiental. A universalização do serviço de saneamento básico, que não atingimos. Porque uma coisa são a cidade oficial, né, que a gente vê aqueles dados, né, que existe de áreas irregulares, da dificuldade, às vezes, até legal, né, de levar saneamento. Então, todas essas questões estão sendo debatidas. E esse tema da adaptação às mudanças climáticas, ele foi trazido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que é um tema bastante caro a eles, assim, eles trabalham muito dentro. E a maneira que a gente inseriu no PDI foi bastante na gestão de riscos mesmo, né? Com o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, vai aumentar a ocorrência de alagamentos, inundações, desmoronamentos. Então, a gente amarrou bastante as propostas dessa estratégia com gestão do risco. Pode passar. Nas áreas de proteção do interesse ambiental, alguns exemplos, né? Aí, assim, o desafio é tão grande que a gente não sabe nem como vai. Recursos exponenciais. Então, o programa de segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo. Então, todo mundo que viveu, todas nós, a escassez hídrica, né, 2013, 14, sabe da importância da gente ter um programa de segurança hídrica para a nossa região. O programa metropolitano de conservação de mananciais, que, de novo, eu acho que tem muita questão de articulação e de gestão. Existem os comitês de bacia. Eles são um fórum adequado, né, para discutir isso, mas a gente tem que inserir, começar a juntar, a somar forças, né? A ideia é essa, identificar possibilidade de atuação e trabalhar junto. E apareceram muitas, muitas, muitas propostas ainda ligadas a fluentes. Apareceu bastante coisa. O patrimônio ambiental paisagístico. A proposta principal é o sistema metropolitano de parques e áreas protegidas. E tem proposta aprofundando a discussão dos instrumentos econômicos, o pagamento por serviços ambientais, a compensação financeira fiscal, mas começar a ver como a gente colocar isso em pé, né? Como seria feito o fundo, de onde viria o dinheiro. Pode passar. Universalização do serviço de saneamento. Tenta, aponta a necessidade de um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, um programa de regularização do saneamento básico integrado da UNSP e a macro-drenagem, né, que é muito tentando incentivar as obras não estruturais, o programa de sistema de áreas verdes. Pode passar. Além de assim, só para relembrar, tem sempre o problema, aponta muito o problema dos PCMs, que a gente sabe que tem sempre um problema. Faz o outro município é responsável pela manutenção, mas de onde vem o dinheiro, né? Então, quando a gente começa a discutir essas questões na região metropolitana, esse assunto sempre surge. E adaptação às mudanças climáticas, como eu falei, a gente amarra muito as discussões da gestão de risco. Pode passar. Logística, as três questões principais, né? Garantia da mobilidade, fomento a organização especial das atividades, fomentar, aproximar, né, emprego, moradia, e o aumento da eficiência de logística e carga, que depois vai aparecer assim, uma discussão de como cada município trata de maneira diferente, digamos, e como não tem unidade na região. Aí as estratégias, é definir essa rede de transporte que queremos, promoção de ligações perimetrais, que isso aparece muito quando a gente vai para os municípios, que muitas vezes tem ligação com o polo central e uma dificuldade enorme de conexão com isso. E o incentivo à intermodalidade do transporte de carga. Pode passar. Aí a estratégia da garantia tem várias, mas a gente trouxe como exemplo a instituição do bilhete único metropolitano, a revisão do SIBIM, né, do Sistema Viário Metropolitano, e a concepção do transporte coletivo como uma rede integrada, isso pensando em toda a região. Pode passar. forma de toda organização espacial das atividades, esta tem outras que a gente trouxe. É densar e qualificar o espaço urbano que envolve rede de corredores de alta e média capacidades de passageiros, para não ficar sempre esse deslocamento para o centro, para o centro. Né? Pode passar. Aí, na questão das cargas, da implantação de terminais intermodais na região metropolitana, e opção de horários de circulação de carga e tipologia de caminhões. Isso apareceu muito nos grupos de discussão. Que a carga está se deslocando, ela muda a fronteira do município e a regra muda. Isso fica bastante difícil. Pode passar. Aqui é um convite, uma orientação de como inserir as propostas. Então, acho que já as contribuições podem ser complementando o que está posto lá e sempre pensando, responder essas questões. Qual região metropolitana que nós queremos? Como que a gente faz para sair do cenário atual para o cenário que a gente deseja? E o que está faltando para a gente transformar? E a plataforma vai ficar aberta até o final de novembro. Aqui é para mostrar um caminho, né, de como é que está muito clarinho. Aqui são o calendário das audiências dessa região. Ainda falta Guarulhos, Arujá, Santa Isabel. Se for esse, pode participar, é aberto a todo mundo, até porque estão todos na mesma sub-região. E naquele canto ali que não está aparecendo, tem faça sua proposta. Então, onde está a flechinha laranja, é só clicar, pode mudar. Aí tem o caderno de proposta, pode fazer download, pode ler. E aí tem formular a proposta. Também precisa fazer um login, mas não é nada tão muito complicado, é um registro. Pode passar. E a plataforma tem duas maneiras disso, né? Eu acho que é importante mesmo a plataforma. Tem muito material, tem muito documento, tem desde o diagnóstico, que chama Visão da Metrópole, tem toda, de tudo que já foi feito até hoje, das oficinas subregionais. Então, é um convite mesmo que vocês recebem. E agora, pelo regulamento, a gente tem as pessoas que se inscreveram para fazer contribuições, que querem defender sua contribuição. Muito obrigada.
Acho que vai recompor a mesa, eu acho que é. E pode acender a luz também. É porque no final você pode fazer observação.
Eu vou chamar Camila Ferraz, de Itaquareia, Indústria Extrativa de Minérios.
Camila, eu represento a Itaquareia e eu venho aqui para fazer manifestação em relação à atividade de mineração. Da análise do caderno de propostas, não ficou muito clara a posição da atividade de mineração em relação ao PDUI e as estratégias que estão sendo elaboradas. Aí, diante disso, eu venho aqui hoje para reiterar algumas peculiaridades em relação à atividade que eu solicito que sejam observadas na elaboração do PDUI. A primeira delas é que a atividade de mineração, atividade minerária, ela acompanha a existência de jazida mineral. Então, o empreendedor, ele não tem a possibilidade de alterar a sua localização. Então, isso caracteriza a rigidez locacional da atividade. Aqui no município de Suzano, por exemplo, existem empresas de mineração que têm os seus direitos minerários garantidos pelos títulos minerários concedidos pela União. E diante disso, caracteriza, então, assim, um interesse público em relação à atividade de mineração. E, além disso, a atividade ela tem uma grande importância no desenvolvimento econômico dos municípios em que, não só dos municípios, mas como da região metropolitana em que as atividades estão localizadas. Isso porque, por exemplo, agregados da construção civil é utilizado tanto nas indústrias como pela sociedade em si no desenvolvimento, na construção. E, fora isso, o benefício da atividade de mineração em relação ao município em que ela está localizada é pelo royalty que os empreendedores têm que pagar, que é a CEFEM, para os municípios em que elas estão localizadas, né, e exercem essas atividades. Então, diante disso, foi protocolado hoje um documento chamado Premissas e Diretrizes da Mineração Paulista, onde estão as principais proposições. Dentre delas, eu vou destacar duas que considero no momento as mais importantes, que é a consideração no macrozoneamento do PDUI, que é incorporar no PDUI as diretrizes de uso e ocupação do solo porventura já existentes em municípios que considerem zoneamentos especiais em torno da atividade de mineração, e o zoneamento do entorno das minas em operação, que é estabelecer um zoneamento especial em torno dessas minas, garantindo assim o uso consolidado pelos direitos já existentes, assim como o uso futuro, ampliação das atividades, considerando a importância que eu falei para o desenvolvimento econômico e de utilidade pública. É isso.
Obrigada, Camila. Você registrou, né? A gente recebendo de vários municípios, vai ser analisado. Só havia essa inscrição. Não sei se alguém gostaria de fazer uso da palavra. É a coordenadora da mesa. Não, eu vou falar porque está gravando. Você deixa ficar e...
Pela primeira vez eu subo o microfone. Que é difícil, né?
É verdade. Meu nome é André, prefeito de Suzano. Eu não olhei detalhadamente o caderno, mas eu percebo assim, que todos os planos que acabam sendo feitos, eu vejo que ele não contempla ações em que a gente possa ter isso como um plano de Estado e não de governo. Então, eu percebo isso aí. Vou até depois pegar o celular, que eu anotei algumas outras coisas. Que não vi falar em criar um fundo de desenvolvimento que possa financiar, ou seja, fundo perdido, como se fosse um banco, como se fosse um BNDES, alguma coisa, que possa oferecer financiamento aos municípios para que eles pudessem colocar em prática aquilo que eles mesmos promovem para ele. E se existe alguma possibilidade, eventualmente, da gente ter algum tipo de lei ou de regulamentação estadual que não só proponha o plano, mas que faça com que os municípios obrigatoriamente tenham que fazer todas as ações prometidas. Porque eu vejo assim, está super bonito, é um plano que não dá nada para fazer, são 30 e poucas cidades, mas eu não vi em nenhum momento a obrigatoriedade que as cidades têm de fazer. E a gente percebe, às vezes, até nas ações da prefeitura, que você não consegue nem retirar entulho quando você tem duas ou três cidades que estão em conjunto, né? Então, a lei das cidades são diferentes, a punição delas é diferente, elas não têm isso. E eu não sei se há possibilidade de se criar equipamento urbano com usinas de reaproveitamento, usinas que aproveitem, né, regionais. Então, muitas vezes você tem Poá, que tem 17 quilômetros quadrados, talvez ela não consiga. E essa própria usina não se paga, né? Porque esse resíduo que é produzido em Poá talvez não seja tão viável para Poá fazer. Mas se juntar ali, sei lá, a cada 1 milhão de habitantes, você obrigatoriamente ter que ter uma usina, um lugar de descarte. Tá? Eu vi também a cobrança de taxa. Eu vejo muito a cobrança de taxa, mas vejo pouco a obrigação de como se usa essa taxa. Então, você fala de taxa de criação ambiental. O ambiente não vai aumentar, quer dizer, não adianta. Você pode aumentar para R$ 1.000 a tonelada, você aumentar para R$ 2.000 a tonelada, depois você vai dizer que vai ser R$ 3.000 a tonelada, e a gente não viu. Não preciso cobrar, eu preciso usar melhor, né? Então, vai aqui a minha opinião, para que se crie esse fundo. Vou te citar um exemplo. Sanofi Aventis foi feito por uma startup, um plano que economizou 3 a 4% a ração de água no processo. E isso foi encaminhado até, não sei se a Sanofi Aventis, embora seja grande, aquele é 5% do grupo, né? E esse que é de sucesso acabou indo para as outras unidades do grupo como uma solução. Então, de repente, também, se criar junto às universidades, junto a esse fundo, uma forma de você estimular para que se criem tecnologias novas de melhor aproveitamento diário. Então, basicamente é isso. Obrigado.
O plano ele prevê um sistema como financiar isso, isso está sendo discutido. Agora, a lei de 2011, ela estabeleceu um fundo. Acontece que ele não está em operação. Eu não gostaria de listar aqui do porquê, né? Vale uma pesquisa, ele está previsto. Esse, né? Por que isso? Você tem que criar um plano, tem que ter o dinheiro e fazer ele acontecer dentro das regras que o plano defende. Né? Senão vai ficar um plano só de papel, tem toda razão.
Referente a, queria fazer uma observação também referente à questão do resíduo, né? A Cláudia falou, a gente está aí no Condemate com um trabalho bastante árduo aí sobre isso, né? Então, na verdade, a gente tem trabalhou isso dentro do PDUI, a questão de gestão integrada de resíduos, e no Condemate a gente está fazendo a elaboração do plano de resíduo regional dos 11 municípios nossos aqui, que é justamente isso, né? E a gestão integrada, ela vai passar pela questão do resíduo doméstico, que hoje nós somos todos reféns aí de aterro privado, né? Tirando Guararema, que tem um aterro próprio, mas também que não tem grande vida útil, e Guarulhos, o restante dos 9 estamos aí, né? Todos com privados e longe, né, a distância. E a gente conseguiu avançar já, né, Mara, lá dentro do Condemate, com o governo do estado intermediando, a Abrelp para fazer os estudos para a gente, já para adiantar, né, para a gente não ter que também, que é muito urgente, né, muito urgente. Então, para a gente já ir adiantando, lá no PDUI está regulamentado, vai estar, né, apoiando isso, as questões regionais, e a gente está, então, nesse momento, sendo elaborado um estudo diagnóstico, né, que a gente conseguiu aí, a Abrelp tem uma entidade americana que vai patrocinar, né, para a gente estar evoluindo aí, logo a gente deve ter alguma novidade. Nós paramos um pouco esse trabalho para dar conta das audiências públicas do PDUI, né, que são 11, mas logo a gente volta. Então, acho que é gritante mesmo a questão, né, de parar de enterrar esse tipo de resíduo e parar de ter esse problema e fazer essa questão da reciclagem. Acho que tá, a gente está conseguindo coacionar, né? E do fundo também, acho a mesma coisa, um monte de ideias. Né? Agora, outra coisa que você colocou que eu acho importante reforçar, o PDUI vai virar uma lei, né, também. Tudo bem que a gente fala que não cumpre lei, mas que o entendimento que a gente tem do Estatuto da Metrópole é uma coisa que deverá ser, sim, apropriada dentro dos municípios e cumprida, né?
Eu queria fazer uma complementação também, que eu acho que isso é importante, que é, mais uma vez, ressaltar, até como a Cláudia falou na apresentação, que os municípios vão ter que, dentro das suas leis municipais, e principalmente dentro do plano diretor, fazer uma outra escala de aproximação a essas estratégias que são macro, para que elas se consolidem dentro do município. Então, além da lei específica que vai ser gerada a partir do plano do PDUI, que vai ter uma lei do PDUI, nós vamos ter que todos os municípios se adequarem a essa lei e detalhar, né, regulamentar e até em alguns aspectos para que as grandes estratégias se consolidem dentro do território. Então, por isso a importância dessa discussão e a importância da gente estar fazendo essas discussões juntos dos planos diretores, não só aqui em Suzano, mas nos demais municípios, para que a gente possa pegar essas estratégias gerais de macrozoneamento e defini-las, um pouco mais especificamente em cada município. Então, acho que isso é fundamental, as estratégias que cada município vai ter daqui para diante para fazer essa adequação e essa consolidação. Então, vamos ficar atentos aí ao que vai acontecer na sequência, né? Não sei se a gente tem mais alguma contribuição. Então, se alguém quiser tomar a palavra, fazer mais alguma colocação, senão a gente vai encerrar os trabalhos de hoje.
Abriu o andar aqui, né? Boa noite a todos. Cardoso Júnior, da Prefeitura de Santa Isabel. Nós percebemos nas propostas, em tudo que tem sido apresentado no PDUI, essa integração mesmo dos municípios. O que nós sempre falamos lá na roça, lá no nosso cantinho, lá em Santa Isabel, é como os municípios que não estão sendo contemplados de alguma forma para o desenvolvimento estratégico, né? Transformando eles, de fato, às vezes numa caixa d'água, às vezes num jardim da região metropolitana, que é no nosso caso, como nós vamos ser compensados por isso? Porque, às vezes, o nosso ganho de desenvolvimento, dependendo da estratégia, dependendo das propostas que forem aceitas, elas vão ser suprimidas pelo desenvolvimento em detrimento do nosso desenvolvimento também. Nós temos uma faixa lá, nós somos 83% de manancial. O nosso plano diretor estratégico aprovado o ano passado contemplou a faixa da Dutra como estratégica de desenvolvimento industrial. No plano acaba sendo uma parte ainda suprimida. Então, a gente precisa saber, nós vamos sermos contemplados de algum tipo de compensação bonita, mas como o jardim vai ser cuidado, né? Lá tem gente, lá está em franco desenvolvimento o município. Falo de Santa Isabel, mas olhando também para Biritiba, olhando para outros municípios, né? Que vão ser os jardins da região. Não tem importância ser jardim, mas que haja algum tipo de compensação, haja algum tipo de destino, que nem o nosso secretário acabou citando aqui com relação à usina, ao tratamento dos recicláveis, se pode ser estabelecido nesses municípios, que é uma estratégia, estabelece nesses municípios por conta de compensação. Eu acho que se olhar para o jardim da região metropolitana, acho que vai dar para a gente também esse ganho. Nós temos nos posicionado muito nessa questão lá. Qual será a nossa compensação por sermos transformados no jardim? Fica o jardim aqui. Obrigado. Boa noite.
Não, tem toda razão, e todo mundo que trabalha na área ambiental sabe, né, da importância da gente dar um passo a mais e buscar essa compensação em outro tipo de desenvolvimento também, né. De gentileza das pessoas que falaram depois, que registrassem na lista agora, pode ser?
Eu estou puxando sardinha, Mário, estou puxando sardinha para o Condemat, né? Porque a gente trabalha tanto lá no Condemat, tem que ver. Mas é o seguinte, isso acho que eu sou de Salesópolis, né, de origem, estava em Guararema e hoje estou aqui na prefeitura de Suzano, né? Mas é uma das grandes, desse trabalho todo, uma das grandes falas que a Cláudia falou, um grande big, foram nossos anseios mesmo, né, de colocar aqui essa questão da compensação. Mas uma outra, não sei se o prefeito acabou passando para, às vezes não dá tempo, né, do prefeito passar todas as informações com o Demat, mas a gente fez um projeto, então, também, porque assim, importante a gente registrar no PDUI, né, não sabemos aí exatamente como é que vai ser esse instrumento para a sua aplicabilidade, quanto tempo que ele vai levar, né, para ser aprovado, para ver. Então, acho que é importante registrar em tudo quanto for possível, local, né, principalmente planos que virarão leis. Então, a gente fez pelo Condemat um projeto, né, sem contrapartida, né, no valor de 980 mil, para contratação com verba do FEIDRO de estudos
né, específicos mesmo, para o pagamento da compensação financeira aos municípios com áreas de mananciais da região metropolitana, né, que na verdade é só da região metropolitana do Brasil, é só a região metropolitana do estado de São Paulo que tem as áreas de mananciais, né, da forma que elas são aqui implantadas. Né. E esse processo, ele já foi aprovado, né, no comitê, está no agente técnico, deve estar sendo assinado daqui a um tempo, e vai ser um trabalho bastante efetivo, vai ter que ser um trabalho de envolvimento com os municípios, né? Porque não é um trabalho só de contratação de uma empresa, que nós vamos fazer uma licitação, a empresa vai lá fazer um estudo. Ele vai ter que ser um trabalho muito político, né? Porque a gente não existe, na verdade, um dinheiro, né? Ah, pega lá da cobrança da água e paga os municípios. Não tem. Pega lá uma fatia do CMI, porque se fosse, já estavam pagos. Então, também é mais uma coisa, a gente falou do plano de resíduo, né? Que a gente está caminhando. Então, uma outra ação, acho que importante aí do Condemat também, que é, né, além de registrar os instrumentos legais, né, a gente já tem registrado essa compensação na lei, né, na nova política de mananciais, na lei de mananciais da década de 70, na de 97, só que efetivamente os jardins, né, estão aí sem nenhum recurso. Então a gente tem aí nos municípios, nos 11, né, do Alto Tietê, a gente tem vários que tem os municípios aí que vão, né, a gente tem como objeto os municípios aqui da região do SPAT, mas vão ser todos eles de área de manancial beneficiados com a legislação. Então, isso também já é um convite aí para acompanhamento depois de todo esse trabalho, tá?
Mais alguma contribuição? Acho que ele tinha...
Meu nome é Rodrigo. Queria saber mais a respeito, para a gente debater a respeito das mudanças climáticas, a respeito das chuvas, que nesse ponto acaba prejudicando todas as cidades quando uma cidade é atingida com enchente. E a parte da zeladoria e também da qualidade do ar. Como é feito isso? Não sei se tem algum trabalho a respeito da Condemat, a respeito sobre qualidade do ar, porque com o desenvolvimento vem a contrapartida da qualidade, da má qualidade do ar. Outra coisa que eu acho que deveria ser importante no PDUI seria um trabalho social sobre a cultura de proteção dos espaços públicos. Sei que isso é um trabalho mais social, mas eu acho importante, porque a população não envolvida não interage muito com o espaço cultural, eles não se sente dele. Então, acho que essa parte é mais isso.
Com relação ao Conar, tem algumas propostas, um caderno de propostas, né, que eu trouxe na apresentação, foram só alguns exemplos. Então, acho que seria interessante você acessar mesmo, olhar com mais detalhe. É que que quando você lê o caderno de propostas, você vai perceber que se optou por alguns eixos, né? Porque são muitos assuntos e houve uma escolha de trabalhar alguns eixos que se entendeu que eles são mais estratégicos. É o primeiro PDUI, né? Ele vai ser revisado periodicamente, mas foi feita uma escolha algumas questões. E, por exemplo, mudanças climáticas, elas entram junto com a gestão, que é o aumento dos eventos climáticos extremos, que levam à maior ocorrência, né, de alagamentos, enchentes. E qualidade do ar surgindo algumas questões. O que acontece às vezes, por isso que é interessante ler o caderno de propostas. Nessas 300 e tantas propostas, às vezes chegam algumas questões que tanto a equipe técnica quanto os grupos de trabalho entendem que o PDUI não vai tratar daquela questão, não vai tratar daquela maneira nesse momento. Então, sendo descartado no primeiro momento. Porque é um plano regional e algumas questões são atribuição até do município, né, em tratar aquela coisa. E se você sentir falta, né, mesmo assim, achar que não foi abordado, eu acho que assim, minha sugestão é faça a proposta através da plataforma, porque ela vai ser lida e vai ser considerada, mesmo que seja para depois ter um relato dizendo, não é a escala do plano, mas assim, a minha orientação é faça a proposta, porque eu acho que isso não é uma preocupação que você tem que ter nesse momento, né? Eu acho que isso é problema de quem vai sistematizar depois.
Então, a questão da qualidade do ar, né? Na verdade, a gente está trabalhando essa temática lá na Câmara de Gestão Ambiental, lá do Condemat, mas ela vem ligada à questão da arborização. Então, ela vem ligada à questão dos planos municipais de Mata Atlântica. Então, a gente não conseguiu esse ano, porque Condemat, na verdade, é uma reunião de técnicos dos municípios, né? Então, você tem todo o trabalho dentro do seu município, depois mais... Então, a gente, às vezes, tem mais afã de fazer as coisas do que as pernas, não. Né? A gente está focado nessa questão do resíduo também, tudo, mas a gente tem, sim, a gente teve já uma articulação, teve uma reunião que a gente trouxe aí a SOS Mata Atlântica, né? E também a ANAMA, para conversar justamente da conectividade, então, dos corredores, que também vem de encontro, né, dos corredores em si, da vegetação, importantes, né, já ainda para fazer isso, e também na Câmara de, não só de gestão, quanto de planejamento urbano, a questão da arborização, né, urbana, né, que também esse outro olhar da qualidade da arborização urbana, né. Então, também, isso tendo com o Condemat, então, que acaba refletindo na questão do ar também, né, das mudanças climáticas, da questão do microclima e outras situações, mas também do Condemat a gente tem esse eixo, mas mais voltado, ligado com a questão justamente de vegetação, né, não ainda nessa outra questão do risco, né, voltado para isso. Então, a gente tem municípios extremos, né, a gente tem Salesópolis com a qualidade do ar, Ararima e tal, e mesmo Suzano já, e os outros municípios, Guarulhos, né, com uma qualidade já preocupante, né. Então, mas a gente tem essa parte lá, o ano que vem está previsto, então, oficinas e tal, e uma articulação que a gente já iniciou, mas ele vai efetivar mais o ano que vem, que é do Plano Municipal de Mata Atlântica de São Paulo, puxando os outros eixos, junto com a coordenação da SOS Mata Atlântica.
Só complementando, por exemplo, uma outra proposta que surgiu e que ela foi contemplada dentro de uma proposta estruturada, a elaboração do Plano Metropolitano de Mata Atlântica.
Sim, que saiu disso.
Boa noite a todos. Meu nome é Roberto Saito, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Eu queria fazer uma colocação com relação ao plano que vem acontecendo. Ele envolve várias frentes, várias cidades, planos diretores que já estão em fase de finalização, sendo mapeados e trabalhar tudo em harmonia. Eu gostaria de colocar uma condição muito especial, porque geralmente os órgãos que participam desse processo nem sempre estão com uma estrutura adequada ou com a equipe técnica necessária para fazer a leitura, acompanhamento e fiscalização de todas essas nossas ações. Então, é importante a gente destacar que todo esse processo que a gente tem sido feito, ele também tem que contar com o fortalecimento das entidades dos órgãos. Por exemplo, a Emplasa, ela é um contexto de leitura muito importante dentro desse processo e tem que ter estrutura para ter isso de forma bastante clara e democrática para que chegue lá na ponta para quem precisa fazer essa leitura e quem vai fazer a fiscalização, seja o que for. Então, deixar clara essa condição que também tem que trabalhar nessas vertentes, não só a nível estadual, mas municipal, todo real.
Importante até porque para aquele sistema de acompanhamento e gestão do plano ocorrer, precisa ter essa base assim, de apoio. Né?
Mais alguém? Alguma colocação? Bom, se nós não tivermos mais nenhuma contribuição, eu quero agradecer, então, a presença de todos. Vou pedir uma palavrinha de encerramento de cada um dos presentes aqui da mesa e a gente encerra, então, os trabalhos da noite. Vou começar aqui pelo representante da entidade.
Sem dúvida alguma, a gente, quando entra é uma coisa, quando sai é outra. Quer dizer que sempre leva alguma coisa a mais. A gente acrescentou muito mais coisas através de sugestões, participação da comunidade, da cidade. Então, cada cidade tem uma conotação e sempre traz uma contribuição muito boa. Todo mundo que tem participado está assistindo isso. Então, vai ser bastante consagrado o plano para que possamos pôr em execução ele, porque a participação da sociedade sendo bem ativa. Era só isso que eu gostaria de agradecer a todos e contar sempre com a colaboração de todos. Boa noite.
Eu só queria agradecer bastante a todos vocês e lembrar que a plataforma continua aberta e que se vocês pudessem divulgar e participar e colaborar para melhoria, né, aperfeiçoamento do caderno de propósito. Obrigada.
Eu, nesse ato, representando o consórcio com o DEMAT, estou bastante feliz porque é muito gratificante representar uma entidade que vem exercendo um trabalho efetivo, né? Em Plácio pode dizer, né, que a gente está lá. Então, acho que o consórcio está começando a executar, né, André, um trabalho que os municípios já tinham esse anseio lá atrás, quando era a MATE, que daí se transformou no CONDEMATE, e sair daquela situação de ir só para fazer reunião com o secretário de Estado, levar a lista de pedidos, né, e começar a ser mais proativo, né. E a gente tem visto que até perante os órgãos, os próprios secretários de Estado, a gente fala mais para a área do meio ambiente, né, a gente tem tido um reconhecimento como consórcio. E isso, eu acho que otimiza, fortalece, porque a nossa região, ela é tão importante, como você falou, é uma região produtora de água, né, que é um dos bens mais importantes, né, estava tirando ar também, né, mas é o mais importante, e a gente não sentia isso, né, a gente sentia uma região muito politicamente enfraquecida. Essa é a nossa impressão, né, eu tenho aí praticamente 18 anos de poder público, né, de prefeituras, aí do Alto Tietê e tudo. Então, isso a gente fica muito satisfeito. Então, acho que o CONDEMATE também nesse ato está de parabéns, né, por essa participação, e a gente sente que a cada gestão ele vem vindo mais amadurecido, né, mais amadurecido e mais participativo. Então, isso garantiu, né, que esse trabalho aí do PDUI nesses 2 anos fosse conduzido, né, mudaram, como eu falei no começo, os 9 municípios mudaram, né, a gestão, e o trabalho continuou, né, e foi integrado. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. E também desejo a todos aí boa noite, quem quiser, amanhã estaremos em Guarulhos, né, Mar? Na audiência pública lá, nós aqui do CONDEMATE, e estaremos lá também com a Emplaza.
Eu quero aqui, em nome do secretário Elvis, agradecer a presença de todos. Em nome da Prefeitura de Suzano, agradecer a presença da Emplaza. E, mais uma vez, convidá-los na próxima semana, dia 8 e 10, às audiências do Plano Diretor de Suzano. Acho que ainda temos um caminho aí pela frente. E boa noite a todos e muito obrigado. Até a próxima.